As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa, nesta quarta-feira, 19 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, você interagindo, você participando efetivamente aqui do nosso debate, como todos os dias, do nosso seminário no ar, nesta manhã maravilhosa. Você participando aí através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você também aí curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97. Seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Se posicionando, externando a sua opinião, tirando suas dúvidas. A partir de agora então aqui no nosso debate.
Pesquisa do dia.
Pesquisa perguntando nesta manhã, no meio evangélico, onde a tônica deveria ser o perdão, a reconciliação é muito difícil, ou tem se mostrado muito difícil, e você sabe por quê? Hein, ó? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra de receber para discutir este assunto o pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis, o pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, também o pastor Éder Barcelos da Igreja Batista de Fé Reformada em Seropédica e o pastor Tarci Júnior da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso na Barra da Tijuca. Vamos começar então esse nosso debate orando. Pastor Éder Barcelos vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Pai, nós te agradecemos por o dia de hoje, pela dádiva da vida.
Amém.
Pedimos que o Senhor nos use aqui como canal. E o Senhor também ilumine mais uma vez o teu servo na direção do debate. E que o ouvinte esteja edificado com tudo que for dito aqui nessa manhã. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje. No meio evangélico, aonde a tônica deveria ser o perdão, aonde mais facilmente deveria se exercitar o ato de perdoar, até pelas escrituras, até porque fomos perdoados, até porque conhecemos a oração que Jesus fez, a oração do Pai Nosso, reconhecemos que estamos muito longe em vários aspectos nessa questão do perdão. E aí, aonde a tônica deveria ser o perdão, a reconciliação se torna muito mais difícil. Ou seja, aonde tudo deveria ser muito mais tranquilo é exatamente aonde resiste toda essa problemática. E por que isso, hein? Por quê? É o que nós vamos saber. Vamos tentar falar aqui nesta manhã sobre esse assunto aqui. Que a cada dia, parece que ao invés da gente crescer no sentido de abrir o coração e sermos mais maleados, parece que estamos nos fechando, não é? Bom, vamos para o debate. Meu querido presidente da convenção, meu pastor Humberto, porque tem outro que tem outro aqui de fato de direito, né? Então tem que fazer o contraponto aqui. Pastor Humberto Siqueira, meu mano, muito bom tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, meu mano querido, meu amigo. Parceiro, nesses todos esses anos de debate, de pensamento aqui, né? Todos os dias a Melodia proporciona isso, o pensar. Que eu imagino que cada vez mais está ficando difícil pensar nesse mundo. As pessoas estão pensando pouco, estão deixando que os outros pensem por elas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de pensar aqui muito sobre talvez o maior tema do Evangelho, eu poderia dizer. Porque se você disser que o fundamento do evangelho, da vida de Cristo, é o amor, essencialmente o perdão tem a ver. E é oportuno também porque acabamos de sair da Páscoa. E quando ele deu a maior prova de perdoar. Uma vez, de vez em quando Jesus, Deus me dá as mensagens boas, né? Ele até usa você para dar algumas também. E uma vez eu preguei na igreja uma série de mensagens, o que Jesus fez, o que você faria. E levei a reflexão no momento em que ele está na cruz. E ainda que a gente tente devagar, falar, etc. Mas a verdade é que o povo, de certa forma, ainda que fosse a vontade de Deus, mas que o povo teve influência em colocá-lo lá, colocar ele lá. Tanto é que naquele momento célebre, onde foi colocado Jesus e Barrabás, o povo gritou: soltem Barrabás, crucifiquem. Não que tenha sido o povo, mas o povo teve influência. E aí, nessa reflexão, eu pergunto o seguinte: aonde estavam as pessoas que Jesus perdoou? Aonde estavam as pessoas que ele cuidou, que ele amou, que ele libertou, que ele sarou, que ele fez tanta coisa? Para a gente não perder muito tempo, aonde estavam os quase 5 mil homens que ele alimentou? Onde estavam essas pessoas que naquela hora em que ele precisou, calaram-se? Pelo contrário, alguns até disseram: crucifiquem-no. Por falta de exemplo, não é, porque quando ele está na cruz, olhando para aquele povo, que de certa forma, vamos pensar assim, colocou ele lá, nós sabemos que não foi, mas influenciaram, ele vai dizer uma frase, meu irmão, que eu repeti agora domingo à noite na igreja. Ele vai dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, falta de exemplo não é. Se o nosso evangelho que nós pregamos e vivemos é o evangelho de Cristo, não há explicação na face da terra. Agora entra o lado não tão bom de ser dito, mas nós precisamos falar. Aí entra a situação em que nós nos confrontamos todos os dias na igreja, todos os dias, que é a falta de perdão, que é a reconciliação. Essa frase de já vi um tempo, parece que a gente é velho, né? Já está, né? Mas com alguma experiência. Aquele momento da ceia, lembra? Peça perdão ao seu irmão. E tinha gente que ia mesmo. Ia até, né, constrangido, arrependido, é a melhor palavra. Pedir perdão à pessoa, participar da ceia e tal, e ali, reconciliava, etc. Nós vimos muito isso. Eu não sei se nas outras igrejas, mas eu não tenho visto mais muito esse negócio, não. Eu não tenho mais visto isso. Pelo contrário, meu irmão. Examine-se a si mesmo. Me examinei, tá tudo certo, vou tomar ceia. Não é? Outro dia eu brinquei lá na igreja e disse o seguinte: se as pessoas obedecessem o texto que orienta, é o seguinte: quando você for levar a sua oferta, antes, procure a pessoa que você tem para lá e perdoa, depois você leva a oferta. Eu falei: a igreja ia falir, meu irmão. Ia dar problema. As pessoas terão dificuldade de levar a oferta. Mas ninguém está pensando mais nisso, pastor Eliel. Por um único problema que na realidade existe desde o Gênesis: o egocentrismo, o egoísmo. Então, esse tema eu entendo que assim é excelente nós discutirmos, e todos nós, até nós pastores, porque nós também pecamos por isso, todos nós devemos parar para pensar nisso. Por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil tolerar o outro? Eu tenho dito isso aqui na rádio, mas enfaticamente, porque é tão difícil conviver com o diferente? Por que a gente tem essa dificuldade de querer que o outro seja como nós somos? Por que essa competição no meu evangelho, meu irmão? Evangélico? Essa competição, eu falo melhor, eu sou melhor. Eu tava falando com o Éder aqui agora, eu tô usando barba hoje, porque eu não tô nem aí, meu irmão. Não tô procurando emprego, não tô querendo agradar ninguém. Não é? Então, assim, eu não tô preocupado com isso. O mais importante, aí é que entra o evangelho, é o que você tem por dentro. As pessoas estão preocupadas com o exterior, como ela apresenta, como ela fala. Tem pastor contratando profissional de marketing para ensinar como se portar, como falar. Estão pouco preocupados com as pessoas. A competição, a disputa, há uma arrogância, uma prepotência. E as pessoas estão poucas preocupadas em perdoar, em exercitar, na realidade, exercer de fato a prática do evangelho. Ah, eu amo, esse papo de que eu amo, eu tenho Cristo. Que Cristo, irmão? Ter Jesus é saber perdoar o outro, é tolerar o outro, é conviver com o diferente. É saber que nós estamos todos juntos. Olha, para encerrar aqui, só para a gente encerrar, olha o que Jesus vai dizer em João 17. A oração dele: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha o que ele vai dizer: só assim o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Ou seja, para crer em Jesus, tem que olhar para a igreja e ver a igreja sendo um só, uma só. Só que olha a divisão que nós temos hoje, olha a falta de perdão que existe. Olha a dificuldade de se reconciliar, de se pedir perdão, de se encontrar. Quando uma pessoa consegue perdoar a outra, essa é a maior prova de evangelho, de amor, que pode existir. Então, assim, encerrando aqui a primeira fala, hoje, mais do que nunca, a Rádio Melodia, mais uma vez, proporciona uma oportunidade a todos nós
todos que pregamos o Evangelho e falamos que vivemos o Evangelho, a pensarmos, repensarmos sobre isso. O perdão, a reconciliação.
Pastor Roberto Inácio, bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, essa mesa de homens abençoado. Mais uma vez, um tema desafiador e que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, nós que militamos na obra de Deus, que vivemos o dia a dia no meio do povo de Deus. O lugar onde deveria haver o perdão, a falta de reconciliação. Meu Deus, eu estava olhando para esse tema e digo, meu Deus, que coisa. Não sei onde pastor Eliel estava que viu isso aí e que nos desafia a discutir isso. Porque, como bem disse o pastor Humberto, a igreja, ela é marcada pelo perdão. Eu sempre digo uma coisa diante do povo de Deus: você não está aqui simplesmente porque você merece, porque você fez por estar, você se empenhou por estar. Estamos na casa de Deus, na presença de Deus, por causa do perdão de Deus. Desde o princípio, quando olhamos na palavra, nós vamos ver Deus procurando o homem para perdoá-lo. Isso é interessante, né? Não é o homem que procura Deus, não. É Deus que procura o homem para perdoá-lo, para reconciliar, sabe? Ele envia seu filho para reconciliar consigo o homem. É um negócio sério. E aí o que que acontece? Em vez de nós, a igreja, sabe, refletirmos esse perdão, essa reconciliação, nós estamos agindo exatamente o contrário. E aí nessa primeira fala eu quero dizer o seguinte: estava olhando a palavra e vendo o que nós discutimos aqui há dias atrás, né, que foi motivo de debate, a questão da razão. Por que que as pessoas não se perdoam? Por que que não se reconciliam? Porque cada um tem a sua razão, não é? Pastor Humberto citou aqui o texto: antes de trazer a tua oferta, vai lá reconciliar com teu irmão. Você fala, por que que não reconcilia? Eu tenho a minha razão. Deus sabe por quê, sabe? O Espírito Santo sabe. Meu Deus do céu, aí a gente evoca a Trindade divina para justificar o ego, para justificar a nossa intolerância, para justificar a nossa falta de perdão, sabe? E aí a gente vai vendo que é uma igreja cada vez mais dividida. A razão hoje, já que estamos falando do meio evangélico, dessa porção de, como a gente chama comumente, de igrejas, que são denominações, que são nomes, que são portas que se abrem, vai procurar saber a razão: falta de perdão. Sabe, eu tive uma desavença aqui com o pastor Humberto, era obreiro lá na igreja dele e tal, e aí não deu certo, eu saio e já abro a minha. Mas eu me reconciliei com ele, não, ele pra lá, eu pra cá. E aí eu pergunto, quantos céus nós temos para abrigar todo esse povo? Deve ir uma turma pro primeiro céu, uma turma pro segundo céu, uma turma pro terceiro céu, até chegar em algum lugar. Porque não é possível, pastor Eliel. A reconciliação é o nosso lema. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu. Nós, pastores, nós, igreja, temos que primar, lutar, batalhar pela reconciliação. Mas a reconciliação, ela sai, ela parte do perdão. E perdoar é algo que hoje está sendo difícil, porque para perdoar, eu tenho que perder alguma coisa. Já foi discutido esse tema aqui inúmeras vezes. Toda vez que eu perdoo, eu perco. Eu tenho que perder, eu tenho que, sabe, dar a minha mão e dizer, olha, você tem razão, é isso aí mesmo. Mas você saiu no prejuízo, sabe? É o que Paulo diz lá em Coríntios, sabe? Sofra o dano, mas perdoe. E quem quer fazer isso hoje, no mundo em que estamos vivendo, em que cada um é amante de si mesmo? O Paulo vai dizer lá em Timóteo que hoje temos uma turma aí que ele chama de irreconciliáveis. Então, meu irmão, a coisa caminha de uma forma que só voltando aos princípios da palavra, só voltando ao princípio do evangelho, porque evangelho é perdão e reconciliação.
Pastor Tarcísio Júnior, meu irmão, bom também tê-lo aqui, bom dia.
Que alegria, que banquete, que tema fabuloso, muito obrigado pelo convite neste dia. Sim. Porque é um assunto que me interessa muito. Eu vejo que há um grau assim de necessidade muito elevada na igreja brasileira de repensar esse assunto. Eu fecho com os meus companheiros aqui, com esses pastores maravilhosos, e eu gostaria de dar um destaque aqui, Eliel, a falta de respeito. A minha formação eu venho, sou filho de pastor, neto de pastor, e eu sempre ouvi do meu pai, com a simplicidade dele, para que eu tomasse cuidado de um assunto muito importante para ele, que era o seguinte: ele sempre dizia, a muita intimidade inibe o respeito. Quando a gente começa a criar um vínculo de muita intimidade, a gente passa a desrespeitar o nível da consideração, do temor. E aí o que acontece? Eu vejo isso hoje na igreja. Esse é um tema massacrado. A gente trata desse tema meio que mensalmente na igreja. Eu acho que isso aqui é padrão, isso aqui é comum acordo. Mas eu, às vezes, tenho a impressão de que as pessoas se acostumaram a tratar esse assunto de maneira leviana, de maneira desrespeitosa. E esse é um princípio, conforme o pastor Humberto destacou, muito importante na palavra. E aí o que acontece? A gente se acostuma a ser crente, se acostuma a participar dos cultos, se acostuma a entregar oferta de qualquer jeito. Isso vai quebrando os padrões de respeito, ao ponto, Eliel, da gente parar de ouvir o que o Senhor tem para falar a respeito disso. Nós estamos parando, na minha opinião, estamos parando de ouvir o que Deus tem para dizer esse respeito. E quando eu preparava hoje esse assunto, essa pauta, me veio ao coração aquele texto de Jeremias, no capítulo 7, verso 24, que é fantástico, quando Deus diz o seguinte: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Eu vejo que quanto mais a gente ignora esse tema, quanto mais a gente para de ouvir, e ouvir aqui não é apenas escutar, é deixar com que penetre na alma esse assunto. Porque é um desafio. Perdoar não é moleza não, meu irmão. Perdoar é um desafio, é uma atitude, envolve várias questões. Agora, se a gente passar a ouvir o que Deus diz a respeito, e a Bíblia está recheada de textos no Antigo, no Novo Testamento, tem para jovem, tem para velho, tem para adolescente, o Senhor está dizendo: vocês precisam me ouvir. Se querem andar para frente, tem que me ouvir.
Tá aí. Pastor Éder Barcelos, bom também ter aqui, pastor Éder, bom dia.
Muito bom dia, pastor Leal, bom dia aos colegas de mesa, bom dia a você que me escuta nesse momento. Eu diria, pastor Leal, que pela dureza do coração do homem, o perdão é muito difícil. Mas a marca do cristianismo é o perdão. A motivação de Cristo vir à terra é o perdão. Apocalipse 13, verso 8, vai nos informar que o Cordeiro se apresentou diante do Pai antes da fundação do mundo, para nos perdoar. Agora, pela dureza do coração do homem, o homem está sempre retendo perdão. Pastor Humberto citou aqui a questão das pessoas que acompanharam Jesus, dos ouvintes, né, de Jesus, que no momento da cruz foram a favor da sua crucificação. Foram pessoas que só ouviram os ensinamentos, mas não aderiram aos ensinamentos de Jesus, que era o perdão. Hoje, nós temos o privilégio de ter os ensinamentos registrados na palavra. Então, nós temos muito mais facilidade de entender. Agora, parece paradoxal o que eu vou falar aqui, eu sei que vou ser criticado por muitos, mas perdoar não quer dizer esquecer. Um exemplo que eu vou dar aqui deve ajudar. Um amigo, por exemplo, pastor Léo, eu tenho um amigo que o senhor tem muito apreço por ele, muito carinho por ele, o senhor criou uma imagem em relação àquela pessoa. E aquela pessoa, por um motivo, vem agredir o irmão, xingar o irmão, um momento delicado, e depois disso ele se arrepende, procura o irmão, pede perdão. Eu sei que o senhor vai perdoá-lo, mas o estímulo de conviver com aquela pessoa não é mais o mesmo, porque ele quebrou aquela imagem, quebrou o encanto. Isso acontece no casamento, acontece na amizade de homem com homem, mulher com mulher. Então, perdoar não quer dizer esquecer. Porque, para mim, penso que eu posso perdoar uma pessoa, porque é imperativo na Bíblia isso, porém, o estímulo de estar com aquela pessoa acaba. No caso de um relacionamento, um casamento. A mulher, se minha esposa me deve trair, vou perdoá-la como ser humano. O que é perdoar? Vou amá-la como ser humano, desejar o melhor para ela como ser humano, mas no estímulo de conviver, a minha estrutura não permite isso. perdoa como ser humano, desejando que ela se faça o melhor da vida dela, Deus abençoe a vida dela, que ela não repita isso. Mas conviver é muito difícil, mas perdoar é imperativo na Bíblia.
Tá aí. A Denise de Juiz de Fora dizendo: o problema é que as pessoas estão cheias de justiças próprias, a que as impedem de pedir perdão, de reconhecer suas falhas e também de perdoar. Isso gera tanta coisa ruim, prepotência, disputa, como o pastor Humberto citou. Sempre procuro fazer essa pergunta para mim mesma: nos meus passos, o que faria Jesus? Obrigado, Denise, pela participação com a gente. Também Val Porto de Saquarema dizendo assim: simplesmente a falta de amor e falta de reconhecimento de que cometemos erros também. Deus nos perdoa e nem ele, nem o próprio Jesus não nos julgam. Quem somos nós para não perdoarmos? Obrigado, Val, pela participação aqui com a gente. A Lúcia Helena, de Duque de Caxias, também participando. Acredito que uma das razões remete ao fato de que nós preferimos desconfiar e julgar. No contexto da igreja de hoje, aquele que realmente quer se reconciliar precisa, antes de tudo, ter muita vontade e assim vencer e se levantar. Olha aí, pastor Humberto. Pastor Roberto levantou a questão aqui, até bíblica, do apóstolo Paulo. Existem mesmo pessoas irreconciliáveis, no sentido de que você tenta, busca, fala, prepara, ora, vai atrás, o sujeito vira as costas, vai embora, o sujeito não quer, diz que não tem nada com você, contra você, mas o sujeito continua sendo indiferente, você sabe que tem alguma coisa, o espírito incomoda, e o sujeito você tenta, e anos, e anos, e anos, e anos. Existem mesmo pessoas irreconciliáveis, pastor Humberto?
Mas é lógico que existe. Existem. Inclusive até, vou fazer mexer. Na palestra que eu dou de relacionamento, eu digo isso: você precisa identificar aquelas pessoas que são reconciliáveis e as que não são reconciliáveis. Por exemplo, o texto que a gente gosta muito, do apóstolo Paulo, vou queimar minha palestra aqui, de 2 Timóteo 4, 7, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se você analisar o contexto, ele vai falar de pessoas depois. E ele vai citar uma pessoa que é reconciliável, que é João Marcos, quando ele diz: traze-me de volta, João Marcos, porque me é útil. Porque lá em Atos 16 se desentenderam. Mas agora Paulo entende que ele é útil. Mas ele vai citar um que talvez não seja muito reconciliável. Cuidado com Alexandre Latoeiro, esse me causou muitos males. E a história ensina os males que ele causou. Aí eu não vou gastar minha palestra aqui, quem quiser que contrate, né? Mas vamos lá. Existem as pessoas irreconciliáveis? Existem, mas eu costumo dizer o seguinte, pastor Eliel: eu transfiro o problema para ela. Quem não perdoa está sempre andando atrás, porque você vê a pessoa que você não perdoa sempre à sua frente. Pode ver. Você não vai em determinado lugar porque aquela pessoa vai estar lá. Você não faz determinada coisa porque lembra o trauma que aquela pessoa te causou. Então, quem não perdoa está sempre atrás, está vendo a pessoa na frente, está sempre para trás. É difícil? É, mas quando você consegue entender, aquela pessoa não dá para conviver com ela, ela é irreconciliável. Você tentou. Até Jesus, de certa forma, vai ensinar isso, quando ele vai ensinar como aplicar a disciplina na igreja. Batista gosta muito disso nas regras eclesiológicas. Verdade. Não é? Se teu irmão pecar contra ti, procura ele. Tenta se acertar, não deu certo, leva uma testemunha, tenta se acertar. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, já conversou com o cara. Se você conseguir, opa, ganhou teu irmão. Levou testemunha, não deu certo, tentou, não deu. Meu irmão, leva ele à frente da igreja, isso aqui é um publicano, tá fora. Ué, dá até pro Batista, pra uma cláusula pétrea da eclesiologia batista. É um argumento para exclusão, coisa que graças a Deus até hoje não fiz, né? Mas é uma cláusula para exclusão, que eu acho terrível. A igreja, e dias desses nós debatemos isso aqui, a igreja deve ser a maior instituição de inclusão das pessoas e não de exclusão. Agora, tem gente que é difícil, que não quer, claro que existe, acho que todos nós já de alguma forma tivemos que tratar com alguém que era irreconciliável. Mas o problema não é meu. A partir do momento em que eu perdoei ela, eu já perdoei, não tenho nenhum problema com ela. Ela é que não dá pra conviver, mas aí é uma decisão dela, não é minha. Vou pegar a fala do Éder: eu perdoo, mas eu não esqueço, minha gente. Eu não sou computador. Tem uma teclazinha lá, deleta, e eu esqueço. Uma vez, não nessa mesa aqui, mas lá na Vila da Penha, então já tem tempo, num debate como esse, um pastor sustentou, não é? Aqui não tinha, não, esquece, esquece, esquece.
Escuta só, você não vai lembrar, porque obviamente muita coisa acontece, né? Eu aprendi naquele dia. Aí, porque o Espírito Santo, de vez em quando, lembra umas coisas. Aí ele disse assim: certa vez, uma pessoa fez não sei o que comigo, e eu perdoei. Eu falei: mas o senhor não esqueceu, só tá citando? Ora. Como é que esqueceu, então? Então não esquece. A diferença, gente, isso é uma coisa tão... É uma daquelas falas costumeiras na igreja, que a gente fala, mas vive discutindo. A questão é a seguinte: eu não esqueço. Porque não há uma tecla no meu... Aqui, eu não sou computador. Deletou, apagou. E mesmo assim, se recuperar lá o HD, tá lá. Então não esquece. A diferença é que eu não tenho mais ressentimento. Eu lembro, sei que aconteceu o fato. Mas quando eu lembro daquilo, não há ferida, não há mágoa, não machuca. Eu olho pra pessoa, normalmente, foi um fato que aconteceu. Mas eu já perdoei. Sabe aquelas palavras que a gente... Aquele jargão nosso, que a gente usa muito no nosso meio? Tipo, eu liberei perdão. Ah, será que liberou mesmo? Agora aqui numa participação, falando comigo no WhatsApp aqui, um servo de Deus, o Tales, lá de Jardim Palmares, ele citou aqui, falou: pastor, perdão é uma grande perda. Porque quem decide perdoar... Não é perdão. Quem decide perdoar vai perder. De alguma forma você vai ter que, não é? É um confronto muito grande. É como foi dito aqui. Irmãos, não é fácil perdoar, não. O que é isso, gente? A pessoa causa a você uma dor terrível, uma traição. A gente convive tanto com isso. Não é? Todos nós convivemos. Uma traição, uma ingratidão. Gente que você cuidou, gente que você tratou, gente que você amou, gente que você botou dentro de casa. Porque a pior traição não é do inimigo, não é o que está longe. A pior traição é o que está perto, aquele que você não espera. E essa pessoa trai você e você conseguir perdoar, não é fácil. Mas eu ainda entendo e vou sustentar até o final que se não é uma coisa humanamente possível, ela vai se tornar humanamente possível quando nós temos o Espírito Santo em nós. Aí eu acredito nesse exercício pleno.
Pois não, pastor Tarcísio.
Eu queria fazer aqui um contraponto, porque quando você fala assim, existem pessoas irreconciliáveis, isso é uma coisa muito delicada, porque a questão de pessoas irreconciliáveis é quando você foi... no estágio maior, você tentou, porque isso não pode ser padrão pra gente, tentar uma vez, não, essa pessoa aí, ó, é reconciliável.
Já tem o motivo da dificuldade de perdoar, e daí contra uma resistência, aí é perfeito.
E aí, por exemplo, uma fala dessa, pode ter, muita gente pode interpretar: ah, não, foi bom que o pastor Humberto falou isso, porque o fulano, o meu pastor, o meu líder, ele é irreconciliável, eu vou deixar ele pra lá. Não, não, quando você vê esse processo, como foi citado do Latoeiro, você deixa claro o texto, que Paulo, porque Paulo, para mim, foi um dos que mais a Bíblia revelou assim, tentativas de reconciliação. Paulo tem vários textos, você vê lá Filipenses capítulo 4, verso 2, quando ele pede a Clemente, dizendo: rogo a Síndica e a Evódia que pensem concordemente no Senhor. Você vê ele nessa tentativa sempre de uma reconstrução. Então, quando eu penso em pessoas irreconciliáveis, é quando de fato você já venceu todas as suas forças. Você foi atrás, você tentou, procurou, sentou, conversou. Por quê? Porque senão eu me esqueço de um padrão. As pessoas mudam.
Pastor, só uma parte. Eu costumo dizer o seguinte: debate é uma coisa extremamente perigosa. Porque se você pegar um ponto do que a pessoa fala e não construir a ideia toda, você vai cair nisso aí, que vai cair no erro do que eu falei. Perceba o que eu disse: o problema não é meu. Não foi eu que disse que ele é irreconciliável. Eu perdoei, não tem problema com ele. É ele que não quer. É ele que tornou isso. Partiu de lá, não sou eu. Eu jamais vou sentar numa mesa de debate e falar assim: nunca mais fale com aquela pessoa. Muito pelo contrário. Agora, tem pessoas que não têm... Ela não quer, não sou eu. Você vai dizer o que é o seguinte, né? Eu me dou bem com todo mundo, nunca existiu ninguém que não quis se reconciliar comigo. Impossível, quase que impossível, ainda mais para pastor. Quase que impossível, embora seja possível. Agora, o problema, foi isso que eu disse, o problema não é meu, então eu não tenho problema de não perdoar, eu não tenho problema de ter raiva, eu não é que eu não queira, ela é que pode ser que não queira, ela é que foi embora. Então eu jamais vou sentar numa mesa e vou dizer assim: não, a pessoa é irreconciliável da minha parte, da minha não, é ela, a atitude dela. Foi ela que teve a atitude de não querer reconciliação. Por mim, tanto é que eu disse assim: eu não tenho problema com ela. Olha o que eu disse: transfere o problema pra ela. Eu tô aqui, pronto para perdoar.
Porque há sempre... Eu creio assim, se você recebe os princípios do Senhor, você tem que dar a oportunidade. Eu gosto muito quando Paulo escreve, volta a falar, Paulo sempre tem um papel lindo nesse processo. Ele foi citado como alguém que descartou o Latoeiro. Mas ele... volta e meia ele aparece num processo de reconciliação. Quando ele pede a Filemão, por exemplo, ele destaca: antes... Onésimo foi inútil para você, mas agora não, ele mudou. As pessoas mudam, as pessoas, principalmente quando recebe do Senhor, recebe uma ministração, tem uma experiência, as pessoas mudam. Então assim, É, a ideia, pastor, eu queria deixar bem claro aqui, não é que isso não aconteça, de que não haja isso. A questão é isso aí, é isso aí. Eu tenho que andar uma milha, duas milhas, três. Eu tenho a palavra, eu tenho os princípios do Senhor, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir lá. Claro, não vou voltar a ter intimidade, conforme o pastor citou aqui, mas eu preciso ter meu coração limpo, meu coração restaurado.
Tá aí. Intervalo, a gente volta já com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta. Segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema no meio evangélico, onde a tônica deveria ser o perdão. A reconciliação é muito difícil, estamos discutindo por quê. Hã? Estamos aqui aguardando a sua participação, como sempre, muita gente participando, estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Humberto Sequeira, com o pastor Tarci Júnior, com o pastor Éder Barcelos e também com o pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto, tem também gente que acaba... para esconder, não, eu vou pegar a Bíblia, estamos discutindo aqui, e na primeira parte isso foi bem dissecado, vou pegar a Bíblia, que a Bíblia diz assim, poderão mandar dois juntos, se não estiverem de acordo, e aí o cara briga, deixa eu cair aqui, voltar esse assunto, sujeito briga, mas não, mas tá vendo, a Bíblia falou, aqui ó, a gente não tá de acordo, então deixa eu sair, e aí sai mal, sai detonando, sai complicado, sai virando as costas, pastor, sai falando mal da onde estava, não, porque não tem como a gente andar junto. Como é que é isso, hein, pastor Roberto?
Isso é uma verdade para muita gente hoje. Eu percebo que nós estamos vivendo hoje com duas igrejas. Uma igreja que perdoa, que se reconcilia, e a outra que volta à tona dos irreconciliáveis. Quem são esses? Esses tais que você falou. Eu busco na Bíblia base para não reconciliar-me com ninguém. Esse texto que o irmão citou, eu já ouvi inúmeras pessoas me dizerem isso. Com casais, entre irmãos. Só sabe, né, pastor? A Bíblia é clara, está aí, ó. Como andarão dois juntos? Deus não pôde andar, como é que eu posso andar? Então a pessoa nessa hora, em vez de praticar o perdão, em vez de buscar o consenso, em vez de ir lá buscar a reconciliação, de tratar o assunto para ele sair dali, já que ele quer sair, ele sai curado, ele sai abençoado, ele sai um ser livre, liberto. Mas não, ele cita o texto, procura um outro lugar e diz, olha, não andarão dois juntos, tiveram de acordo, está aqui na Bíblia, entende? Então não dá, aí cita o texto de Paulo lá em Atos 16, já ouvi muitas pessoas, está vendo aqui, ó. Não deu para ir com o João Marcos, mandou para outro lugar, tá vendo? Paulo pegou Silas, foi embora e tal. As pessoas vão pegando esse texto, só que esquecem de uma coisa. Saem para onde forem, pode ir para onde for, que vai levar o problema nas costas. Vai levar o peso, vai levar a ferida, vai levar as consequências. E é isso que as pessoas não analisam. E aí chegam nas igrejas, dizem, não, pastor, é que lá não deu para andar de acordo, aqui eu gostei muito, vou ficar aqui. Aí vem para cá uma pessoa ferida, magoada, sabe, angustiada. Aí toda vez que você faz um apelo, quem tem um problema na alma, a pessoa está lá. No outro culto, quem tem um problema no espírito, a pessoa está lá. Eu vejo isso na igreja. E eu fico observando, meu Deus, sempre as mesmas pessoas. Vai buscar o histórico. É um histórico de falta de perdão, de falta de reconciliação. E essas pessoas estão buscando lugar para se abrigar. Não vai adiantar. O problema é perdoar e reconciliar. O tema de hoje é a reconciliação é muito difícil. Por quê? Ninguém quer perder nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Jesus Cristo, irmão, nós, mais uma vez eu cito, nós estamos aqui por causa de um perdão unilateral de Deus, foi dele para nós. João vai dizer na sua epístola, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. A razão é, ah, eu amo ao Senhor, tu ama ao Senhor porque ele te amou primeiro. Ele foi que estendeu a mão para você, ele que te perdoou, ele que te reconciliou. E agora não. Aí eu me lembro, né, de um fato, daquela parábola que Jesus cita, de que o homem devia 100 dinheiro pro outro. Foi lá, chorou suas mágoas, foi perdoado. Tá perdoado, meu amigo, tá perdoado. Daqui a pouco ele encontra o outro, devia 10. Agarra no pescoço, sacode, aperta. Ele, ah, vou te matar. Aí foram falar pro homem lá, ó, camarada devia 100, tu perdoou. Pegou um outro, devia 10, quase matou. E aí? A gente recebe algo tão especial de Deus, tão grande de Deus, a salvação de Deus, o perdão e a reconciliação. E aí tratamos essa questão com os irmãos, como já foi citado aqui, levianamente. E ainda usa a palavra, como você bem disse. Hã? Irmão, não dá mais, tá vendo? A Bíblia diz aqui, ó, isso acontece em todas as áreas da igreja, dentro do povo de Deus. O que mais a gente vê hoje entre família, casal, é isso aí. Pastor, eu tentei, ó, aqui, ó, encontrei aqui na Bíblia, fala Deus, quando eu abri meu dedo caiu aqui, ó, Amós aqui, ó. Como andarão dois juntos se não tiver de acordo, tá vendo, pastor? Deus falou comigo, é isso aqui, já está respondido. E o que você fez? Não, não precisa fazer, já está feito. A Bíblia responde tudo, a Bíblia já deu o veredito. E dessa forma as pessoas caminham feridas, magoadas, enfim, não são tratadas e vivem por aí de qualquer maneira. E só Deus para ter misericórdia de uma igreja dessa hoje. É por isso que Deus disse na sua palavra, tem nome de que vive, mas está morto.
Vai. Berriel diz aqui de Nova Iguaçu, ele é, o povo tem memória curta e coração duro, por isso não lembram dos exemplos de Cristo sobre perdão, aí o coração duro entra em ação, diz aqui, obrigado pela participação aqui. Luiz Carlos de Duque de Caxias, ele, essa postura tem se mostrado quase inexistente, principalmente porque muitos de nós, ao invés de realmente perdoar, assim, se tornar mais fácil a reconciliação, prefere desconfiar e apontar o dedo e julgar o irmão. Deus abençoe vocês, graça e paz. Obrigado, querido. Ainda Joseli Campos, de Guapimirim, também participando com a gente, dizendo hoje a falta de amor revelada nas escrituras. Gostaria de estar participando aqui dessa... da enquete, está participando. Obrigado, querido. O Germano de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, dizendo bom dia. É difícil porque não tem amor em nosso meio evangélico. Sem amor, não somos absolutamente nada. Pastor Éder, outro versículo também que é muito, muito citado e muito lembrado nessa... Estou puxando aqui porque a rapaziada vem, né, pegando isso aqui. Se depender de vós, tende paz com todos. Aí o cara acha que ele tá em paz, assim, então, meu irmão, comigo tá tudo bem. Mas não tentou absolutamente nada, é ele quem não quer, se esconde, evita o confronto para resolver, e aí se apoia em mais um versículo da Bíblia, hein, pastor Éder?
É, mas aí tá em rota de colisão com o versículo, né? Porque se depende de você buscar paz com todos, é, você tem que ter atitude, é daqui para lá, no caso. Agora, é, só o perdão é uma coisa tão boa, pastor Léo. Quando você perdoa uma pessoa, você se sente liberto, você se sente leve, livre. E o perdão é mobilização do amor, o primeiro fruto do Espírito que está lá. Agora, foi dito aqui, por caminhar junto, às vezes, pastor Léo, nós somos obrigados a nos afastar de certos ambientes, porque senão sobra até pra gente. Porque você percebe uma coisa que está... torta. Você chega com a pessoa, fala, você vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Se você não sair dali, vai terminar respingando em cima de você. A fama vai para você também. Você acaba sendo contaminado com o erro. Então você, muitas vezes, é melhor você recuar. E quando você é interpelado por que você saiu, falar a verdade não é falar mal. Eu estou falando a verdade, eu saí por isso, porque senão fica o contrário, parece que eu sou rebelde. Então tem que expor. Então as pessoas confundem muito, está falando mal da pessoa? Não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Eu saí por isso, não devo caminhar por isso. Eu perdoei aquela pessoa, não tenho mágoa dela, continuo falando com ela, me dou bem com ela, oro por ela, porém, todavia, entretanto, não tem como caminhar junto. Então, às vezes, as pessoas preferem viver na falsidade, ali junto com a pessoa, caminhando no erro, indo para o mesmo buraco que a pessoa está indo junto, quando você deveria despertar e retroceder, porque nem sempre perseverar nesse sentido aí, você não está no caminho certo. Então entendo que andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Se não tiver de acordo, depende que tipo de acordo, depende do assunto, depende da temática, isso varia muito. Então eu mesmo, me coloco como exemplo aqui, já fui obrigado a recuar depois de várias tentativas, vendo que a coisa não tinha mais jeito. E depois, quando fui interpelado, tive que falar a verdade. Olha, eu saí por isso, por isso e por isso. Não estou falando mal, estou falando o que ocorreu, o que aconteceu. Falar mal é eu criar algo em relação àquela pessoa, falar mal, difamar a pessoa. Agora, falar a verdade não é falar mal. Então, o perdão, ele é imperativo na Bíblia, faz parte. O fato de eu não estar convivendo com a pessoa, de eu não estar de acordo com a pessoa, não quer dizer que eu não tenha perdoado a pessoa. Perdoei a pessoa. Com certeza, estou orando por essa pessoa, quero o bem dessa pessoa. Porém, muitas vezes, pastor Léo, não há condições, não tem condições de caminhar junto. E nesse caso, na minha visão, é melhor recuar.
Aqui, Albinha diz aqui, São Gonçalo, perdão é difícil sim, para quem não tem um encontro com Deus, mas mais difícil viver sem liberar e sem pedir perdão. Diz aqui, obrigado pela participação. Joy Mirra, de Volta Redonda, mano querido. Pela paz a todos, o perdão é uma via de mão dupla. Muitas das vezes o ofensor não está realmente arrependido. Tenho a mais absoluta certeza que se alguém que nos ofendeu se arrepender genuinamente, todo cristão verdadeiro vai perdoar. Porém, o pastor diz corretamente, convívio pode não ser o mesmo. Obrigado, meu irmão, pela participação. Birajara, do Rio de Janeiro, dizendo, amigo, o caminho do perdão confronta o ego e não é normal abrir mão do que se pensa. O ambiente cristão realmente deveria ser diferente, mas é formado por pessoas que individualizam as questões da vida. As comunidades deveriam trabalhar mais essa questão. Que tal uma campanha de perdão? Onde as mensagens levariam uma reflexão do que realmente somos e por que o perdão é essencial para que venha aí o reino de Deus. Obrigado aí até pela sugestão aí, viu, meu querido Birajara? Um abraço grande para você. Pastor Humberto, deixa eu entrar aqui numa questão também, que ainda não apareceu, mas tem tantas mensagens aqui que se eu subir aqui, vai aparecer aqui. E a pessoa que perdoa e depois, pelo mesmo fato, perdoa e depois, pelo mesmo fato, perdoa e daqui a pouco virou automático. Não, você faz, eu te perdoo. Você faz o mesmo. Da outra parte em contrapartida, quando algo me prejudica, eu lhe perdoo. E você continua me prejudicando. E eu perdoo. Aí a gente vai pro texto. 70 vezes 7, na literalidade dele. Como é que é isso? É questão de postura? É questão de posicionamento, pastor Humberto?
Mas com certeza. E primeiro que é o seguinte, o 70 vezes 7 aqui não se pode entender na literalidade. Senão eu teria que ficar contando. É. Tem coisas que são tão óbvias, não é? Ele está dando um exemplo aqui, como se usa o número 7, para quem gosta de numerologia, não é? Para um exemplo de perfeição ou de algo completo, a melhor palavra é essa. Uhum. De integralidade, isso é que é melhor, esse negócio de perfeito também não existe. A questão toda de perdão, sabe o que acontece também? Desculpa a minha sinceridade, tem muita hipocrisia, irmão. Uma coisa que mata a igreja evangélica é hipocrisia. Uma coisa é o discurso que eu faço aqui na rádio, outra coisa é o que eu vou viver. Porque eu posso vir para cá e plantar um mundo, mostrar um mundo lindo aqui. E posso usar a Bíblia. Já foi usado o texto para mostrar Paulo bonzinho e mostrando Paulo também sendo severo. Mandando excluir um camarada que tinha caso com a madrasta. E ele vai ser duro, hein? Manda o corpo pro diabo. E a alma volta para Deus. Sabe o que ele está dizendo? Os atos dele vai responder. Se tiver aqui pro inferno, quem cuida do espírito dele é Deus. Então perceba que assim, é difícil, não é fácil você lidar com isso. Você cita um caso aí, como um desses. Você perdoou, o cara faz. Perdoou, faz de novo. Você está sempre perdoando. E a pessoa está sempre fazendo. E é difícil. Quem é que vai se perdoar? Aí eu vou contar 70 vezes 7 para perdoar essa pessoa. Ninguém aqui, porque todos são pastores responsáveis, ninguém aqui vai sustentar, vai fazer apologia ao revanchismo, à vingança, à contra-perdão. Ninguém aqui. Todos estão sendo unânimes. Tem que perdoar. Tem que fazer a sua parte. Agora, irmão, para tudo tem um limite. E o que eu estou vendo muito claro aqui é um ensinamento de Jesus tão simples e tão básico. O perdão passa por sentimento. Mas necessariamente não me obriga a andar com a pessoa, chamar para dentro da minha casa e sentar, pelo amor de Deus. Olha o exemplo de Jesus, meu irmão. Uma multidão cercava o homem. 12 ele escolheu para ensinar. Dos 12, 3, nos momentos de intimidade, estavam com ele.
Quando ele vai para o monte para mostrar quem ele é, é só ler o texto, porque eu posso achar várias interpretações. E aí a gente é farto nisso, a gente tem facilidade nisso, é só querer pregar a mensagem que você quer. Mas o texto diz Mateus 17, que ele diz assim, em particular, tinham 12 com ele. Mateus, desculpe, não é Pedro, João, Tiago, vem comigo vocês. O resto fica aí. Quando termina lá a transfiguração, o que ele diz para os caras? Não contem isso a ninguém. Ué, então ele não está querendo uma certa intimidade? Está querendo. Quando chega para ressuscitar aquela moça, filha de Jairo que está morta, sai todo mundo, só o pai, a mãe e os três. Eram sempre os três. O que mostra isso? Uma certa intimidade. É lógico, só João vai registrar, mas mostra também que ele talvez fosse um pouco mais próximo de João, a quem entrega a mãe, a quem estava ali com ele. Então isso é um fato da vida. O fato de eu não querer a pessoa próxima, levar para dentro da minha casa, sentar, viver na minha intimidade, não quer dizer que eu não goste dela, minha gente. Mas que evangelho também é esse, que a gente não vive a realidade? É necessário encontrar um equilíbrio aqui. Eu posso perdoar o sujeito, não ter nenhuma resistência contra ele. Isso não me obriga a botar dentro da minha casa, ainda mais se for um Judas. Isso não me obriga. Agora, o que eu não posso é ter mágoa, rancor, ressentimento dele. Eu devo tentar uma aproximação com ele tantas quantas forem possíveis, mas eu vou voltar a falar aqui, porque sinceramente eu não conseguiria fazer o contrário. Tem gente que não quer. E o problema não é meu. Já foi dito aqui, por exemplo, essa história também. Vai acontecer de dois não andarem junto? Claro que vai. Claro que vai. Eu não concordo contigo, né? Depois não dá certo, então vamos, vai com Deus, vou com Deus. Acabou. Vai pra lá, você vai pra cá, cada um na sua. Acabou. Em paz. Aí, o Éder falou assim, não é que eu estou falando mal, eu estou falando a verdade. Mas até a verdade tem um jeito de se falar. Eu posso falar a verdade pra prejudicar o cara. Eu posso falar a verdade não pra contar a minha verdade, que a minha verdade também é perigosa. Mas é porque eu tô cheio de mágoa. Eu também posso não falar a verdade. Por que você saiu? Pô, não deu. Acabou o tempo. Não bota também na conta de Deus, não, porque igreja evangélica é um barato, né? Não foi Deus que separou, foi a vontade de Deus. Nem foi. Eu costumo dizer aqui que 80% das vezes que a pessoa fala que foi Deus, não foi. Você tá indo embora? Não, chegou o meu tempo, porque Deus falou comigo. Falou nada. Ficou chateado, não gostou do que estava vendo e foi embora. Esse negócio, então, tá um absurdo. Eu não tô aqui para propor nada, mas quem sabe um dia... Até você deve ter discutido, com certeza. Essa coisa de troca de igreja é um negócio de louco. E as pessoas saem de igreja de um lado pro outro, ficam chateadas. E outra coisa, quando sai da igreja, isso que eu acho feio. Não sai, não, eu saí porque eu pequei, tô com vergonha de ir pra igreja. Porque acontece muito. Deu mole, aí não, vou procurar outro lugar para me esconder. Vou procurar outro lugar onde não conheço a minha história. E aí, mas não sai dizendo isso, né? Eu tô com vergonha de ir lá. Ela sai falando mal da igreja. Uma coisa que quando vocês veem pastores fazendo gabinete, um casal fazendo gabinete, um reconheceu o erro e falou assim, não, eu errei, a culpa é minha. Como é que acontece geralmente? É uma troca de acusação. Ninguém conversa para dialogar, conversa para discutir, cada um quer apresentar a sua razão. Sabe o que responde bem essa história do perdão aí? Alguém disse, um dos ouvintes aí, essas participações são na maioria das vezes maravilhosas e nos ajudam. Alguém usou um termo aí que está sendo muito trabalhado, justiça própria. É isso que as pessoas têm quando não querem perdoar. Justiça própria. E uma outra coisa também que é a maior verdade. Na teoria, na prática, a teoria é outra. Tudo isso vai passar por uma coisa necessariamente, conversão. Tudo isso vai passar por uma coisa necessariamente, regeneração. Tudo isso vai passar por uma coisa necessariamente, ter caráter de Cristo. Porque para exercer perdão, é necessário ter o caráter de Cristo. A gente precisa encontrar equilíbrio nisso aqui. E ter, assim, bastante coerência, sensatez, clareza, verdade. Falar sem hipocrisia, porque não é fácil. Mas é necessário que eu tenha esse comportamento. Perdoar, buscar o perdão, me esforçar, tentar recuperar a pessoa. É fácil? Não é, mas eu tenho que tentar. Agora, eu entendo também que tudo tem um tempo. Às vezes não é o momento de tentar isso. Às vezes eu não tenho condições. Se eu for, vai piorar. Então vamos orar. Deixa o Espírito Santo trabalhar, porque tem coisas que a gente não consegue, tem que pedir a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no meu coração, deixa eu ter a palavra certa para falar. Aí entra o lado humano com o lado espiritual. Perdoar é isso, é a minha iniciativa. Aí eu não tenho condições de ir, a iniciativa é minha, mas eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê. E eu creio que ele dá condições de perdoar, de saber o que falar, de saber como ir até a pessoa e reconciliar.
Jorge Luiz, de Parada Angélica, San Daniel, só está faltando uma coisa, amor, dizendo aqui, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Pastor Tarcísio, estamos chegando já, entramos na reta final aqui do nosso debate. Muita gente agora aqui falou assim, meu Deus, eu vivi esse tempo todo, até mesmo me enganando, achando até que estava
curado de algo que aconteceu há tanto tempo. E eu agora parei e refleti que eu tô mal pra caramba. Só que eu consegui maquiar isso até agora. O que fazer agora? Qual o passo a ser dado agora, hein, pastor Tarcísio?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de dobrar os joelhos, recomeçar. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela está totalmente disponível. Esse assunto de hoje, pastor Eliel, me perdoe, mas a gente precisaria mais dias, porque é algo muito importante. O meu desejo, a minha oração, é que a igreja do Senhor não deixe o coração ficar perverso e incrédulo. Essa é a expressão usada pelo autor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 12 e 13, quando ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Fecho com o pastor Humberto aqui. Conversão está próximo do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje-se. Obrigado, Rádio Melodia, por trazer esse tema para nos encorajar. Essa é a expressão de Hebreus. Encoraje-se uns aos outros nos dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus hoje derrame aí um bálsamo sobre os corações de todos os que estão hoje pensando sobre isso. Há ainda tempo de um recomeço, há ainda tempo de uma conversão genuína e ter o caráter de Cristo, conforme foi dito aqui. O Senhor é gracioso. O Senhor hoje abre um abraço enorme para aqueles que desejam se abrigar nesse abraço.
Pastor Roberto, e aí, esquecer daquele negócio do tempo, né? Não, o tempo para resolver. Não, quem tem que resolver isso sou eu. Não, deixa aqui o tempo. Amanhã o tempo cura, e às vezes o tempo cria câncer. O tempo cria raiz de amargura. Às vezes o tempo, ele dificulta muito mais, se fosse resolvido, né, uma questão com iniciativa no momento ou no tempo apropriado, não, pastor Roberto?
Com toda certeza, o tempo é necessário para muitas coisas. Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Mas nós temos que perceber que o tempo, ele tem o seu limite de tempo. E aí, quando nós extrapolamos ou largamos esse limite, permitimos que a coisa vá a seu bel prazer, lá na frente, quando formos buscar a reconciliação, já criou, como você disse, raiz de amargura. Não é mais aquele sentimento inicial. Não, a coisa piorou. Como você bem disse, o câncer se aprofundou. E aí o trabalho de reconquista, ele é muito mais doloroso. Ele é muito mais trabalhoso. Então a Bíblia diz, como foi lido aqui, nós temos que buscar a misericórdia de Deus no tempo que se chama hoje. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios uma coisa interessante. Eu sempre falo comigo mesmo desse texto: meu Deus, me ajuda. A Bíblia diz para que não sejamos vagarosos no cuidado. Eu demoro muito a cuidar, eu deixo muito espaço, e aí quando eu vou cuidar, eu não tenho mais oportunidade, é tarde demais. Não sejamos vagarosos no cuidado. Vamos aproveitar o tempo de hoje, a lição de hoje, o exercício do perdão hoje, e vamos buscar a reconciliação, o melhor caminho para andarmos juntos na presença de Deus.
Maravilha. Bom, nós vamos voltar a este assunto em breve aqui no nosso debate. Muitas perguntas, muitas participações aqui dos nossos amados. É um assunto realmente empolgante, atual e com um grau de complexidade muito grande, né? Para ser exercido isso na sua prática. Então nós vamos voltar em breve este assunto aqui. E aí, pastor Humberto, você falou dessa questão do troca de igreja, mesmo seguir para lá. Tem muito isso, porque também está todo mundo aceitando de braços abertos. Quem sai de lá vai para cá, entendeu? No dia que a gente parar e criar uma ética dessa mudança, criar uma regra de ética, aí vai melhorar muito.
E se tem uma chamando, vem pra cá de qualquer jeito, tá fazendo até, tá aceitando membro pela internet.
Pois é. Tá aí, ponto final do nosso debate de hoje. Vamos terminando então esse nosso debate. Quero agradecer meu querido pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada, na rua Emílio dos Santos, 68, em Serapesca. Obrigado, pastor Éder.
Eu que agradeço, pastor Leal. Foi muito bom estar aqui mais uma vez. Deixar só um pensamento aqui acerca do perdão e o reconhecimento que está errado. Abraão Lincoln citou uma frase muito conhecida que diz o seguinte: eu nunca conheci um criminoso que se declarasse culpado. Ou seja, ninguém reconhece seu erro. Então, perdoar aquele que não quer ser perdoado é muito difícil. Um forte abraço para todos.
Maravilha. Pastor Tarcísio Júnior, da nossa querida Assembleia de Deus, o Ministério Bom Sucesso, aqui na rua Prudência do Amaral, número 80, na Barra da Tijuca. Obrigado, meu irmão.
Obrigado, querido, pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente pensar um assunto tão importante. Eu vou deixar uma citação também de Moody. Moody disse: aquele que perdoa e não esquece é como enterrar um machado com o cabo de fora, esperando a hora certa de usá-lo outra vez. Que Deus nos dê a capacidade de não trazer à tona aquilo que a gente já perdoou diante do Senhor.
Maravilha. Pastor Roberto Inácio, da nossa querida Assembleia de Deus, o Ministério Filadélfia. Nossa congregação aqui na Barra, na rua Vilhena de Moraes, 380, aqui na Barra. Obrigado, pastor Roberto.
Eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui aprendendo com esses homens de Deus, discutindo esse tema tão importante, não é? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, e aí engloba toda uma esfera da vida cristã, não é? Porque santificação sem perdão, sem reconciliação não dá. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Possamos aprender com a palavra.
Maravilha. Logo mais, 9 da noite, Cristo em Casa, pregando o pastor Oziel Nascimento, da nossa Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. Pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da minha Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, na rua São Pedro, 605. São Pedro, Teresópolis. Obrigado, meu mano.
É isso lá, a cidade mais linda do Brasil. É a melhor. Então, perdão tem a ver com humildade, né? Então vem aquela frase de João Batista para Jesus, quando Jesus se apresenta para se batizar. Aí ele diz assim: eu que careço de a vós, e vós que vens a mim, tem muita gente esperando que o outro vá, mas não quer ter a iniciativa de ir, porque vai ter que se humilhar. E perdão às vezes passa por isso. Amigo, um abraço. Um beijo lá nas meninas, amém?
Obrigado, querido. Um beijo em casa também. Valeu, gente. Edinho Lobo e Débora Lira, a partir de agora no comando do Tarde Maior. Amanhã, o nosso debate. Atenção, o nosso debate especial amanhã. Cresce o número de suicídios de adolescentes. Você sabe o que está acontecendo? Você está de olho nisso? Nós vamos tratar deste assunto amanhã, aqui no nosso debate, família. Quero você participando com a gente, hein? Até lá, então.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.